Ana Carolina Serra.
Olá, Laércio. Quero pedir a colaboração de todos para a nossa campanha de brinquedos e livros infantis que vai até o dia 31 de outubro. A arrecadação será destinada às crianças que estão hospitalizadas nos equipamentos da cidade e também às que são amparadas por assistências sociais e casas de acolhimento. Contamos com você para alegrar as nossas crianças.
Legal, não é? É só entregar nos postos credenciados, inclusive aqui na Rádio ABC, Avenida Pereira Barreto, 1200, Santo André. Mais informações no site santoandré.sp.gov.br. Ajudar faz bem.
Todo domingo você tem um compromisso com Newton Diório. Como vai você? Às 18h, aqui na Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, fazer você sorrir, Anopus. Suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Aqui na Rádio ABC AM 1570. Nós estamos mais uma vez, com a graça de Deus, a oportunidade de estarmos realizando o programa Semeando a Boa Nova. Você tem a realização desse programa pelo Núcleo Espírita O Semeador. Você esteve durante a madrugada com o Valdecir Mattioli e com o Luiz Carlos, também agora tocando as músicas da MPB aqui na Rádio ABC. Nós temos hoje o programa como tema Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. Nossa coordenação e apoio conta com Hélio Delanossi, Marinho Bardella e Clarissa Collar. E Flávio Tonini, esse que vos fala. Nos nossos suporte, nós temos hoje o Danilo, aguardando a sua participação, pois o ouvinte é peça fundamental e importante para a construção do nosso programa. O nosso convidado de hoje, Ângelo Cerati, do Geraldo Ferreira, um centro espírita aqui na região de Santo André. Muito bom dia, Ângelo.
Bom dia a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações.
Muito bem, primavera brasileira, verão. No dia de hoje estamos com previsão de 14 graus a 17 graus aqui no estado de São Paulo. E é um grande prazer para nós também aqui da Rádio ABC e também com os nossos parceiros, a Rádio AM de Santos, a Rádio Atlântica 590 e também Campinas e Cidade dos Circuitos das Águas com a Rádio 99.7 FM. Você pode acompanhar o nosso programa também em imagens pelo Facebook Live aqui da Rádio ABC e também no Facebook do Semeando a Boa Nova. Como nós falamos, esse programa tem a sua participação ouvinte, que você pode entrar em contato conosco através do telefone 4435-9020, 4435-9020, e também por chamadas através de SMS ou ao WhatsApp em nosso celular 997-666-555. O e-mail para contato é programasbn@gmail.com, e também por intermédio de carta. Você pode enviar para nós, programa Semana Boa Nova, para a rua Itapiranga 312, no CEP 09050-240, Santo André, São Paulo. Nós estamos hoje discutindo e estamos trabalhando um tema muito importante, que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O programa de hoje será dedicado a conversarmos sobre o momento pelo qual passa o nosso país diante das afirmativas espirituais que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, com base nos princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Nossa primeira pergunta de hoje é uma pergunta muito importante, pois o Espiritismo nos esclarece que podemos ter uma programação de vida de acordo com as nossas necessidades ou missões espirituais. O mesmo ocorre para os povos e nações? Que tipo de missões são essas? Como nós podemos falar, Ângelo?
Bom, nós espíritos utilizamos-nos da terra, que é a nossa casa, escola, para a evolução. Quando aqui reencarnamos realmente, nós aqui nascemos para determinadas experiências, para determinadas finalidades, que é o progresso geral, a evolução. E quando encarnamos, nunca encarnamos simplesmente só. Nós encarnamos em famílias, em agrupamentos. E esses agrupamentos vão se dilatando, formando famílias maiores, que são as nações. Portanto, para receber uma gama imensa de espíritos e suas necessidades, é organizado no mundo espiritual, antes que essas massas espirituais reencarnem, voltem ao mundo, é organizado missões e tarefas, para que esses espíritos, então, possam desempenhar o seu papel aqui neste mundo e fazer o seu progresso e ajudar o progresso geral. Muitas vezes é preciso localizar em determinadas áreas este progresso, pois que, se os espíritos estivessem dispersos, eles não conseguiriam os mesmos estímulos necessários para as realizações da sua tarefa. Estando mais próximos uns aos outros, um acaba estimulando o outro e assim a tarefa se cumpre. Então os países, as nações, têm sim as suas missões. Se pegarmos lá na Antiguidade, por exemplo, nós vamos identificar com muita facilidade a missão da Grécia, por exemplo, onde nasceram os filósofos, onde o conhecimento humano, o ideal da beleza, ali foi programado, foi estetizado e se criou as condições mentais para que a humanidade vindoura, e até os dias de hoje, a beleza, a ética, os símbolos da Grécia ainda permanecem na nossa vivência. Nós encontramos também entre os povos romanos, o povo romano mais notadamente, cuja missão era desempenhar o papel da família. A família romana na sua nascente era ainda com dotes de beleza, de igualdade, de amor, muito superior à da própria Grécia. Entretanto, mais tarde, pelas ambições que lhe dominaram, vieram ali a reencarnar líderes militares, e vimos no que acabou dando-se. Mas mesmo assim ainda ela cumpriu um papel de socialização, de levar à urbidade os meios urbanos, construir estradas, a engenharia, os direitos dentro da lei humana, enfim, estabeleceu-se uma cultura de conhecimento bastante vasta nesse sentido, tornando o mundo de uma maneira mais ideal e mais próxima. E todos os povos, na Índia antiga, com seus líderes religiosos, na China, os inventos, e se pegarmos mais modernamente, todos os povos. Nós vemos o nosso pequenino Portugal, lá antigamente, com as suas caravelas, aquele país minúsculo, avançando, singrando os mares, e buscando as terras novas. E não seria diferente aqui na nossa terra. Também ela tem uma missão, que é tornar-se a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Isto assim foi determinado antes mesmo de que os símbolos ou as raças que iriam formar os povos, em verdade, pois que raças não existem, aqui se localizariam e dariam as bases tais quais hoje as temos nesta nação maravilhosa. Então sim, os povos, as nações têm os seus roteiros e podem, como nós mesmos, fracassarem ou alcançarem os objetivos necessários.
Perfeito, Ângelo. Muito obrigado sempre pela sua colaboração. E a participação do nosso ouvinte é muito importante. Entrando em contato conosco, você concorre a um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. Nós contamos com a sua participação pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e principalmente pelo WhatsApp e nossos telefones 4435-9020 e o WhatsApp, mensagens SMS, através do número 997-666-555 ou por e-mail, programa sbn@gmail.com. Vou passar a palavra para a Clarissa, porque nós tivemos uma movimentação em virtude do tema muito significativa durante toda a semana, e aí nós gostaríamos de saber como as coisas estão.
Bom dia, Flávia, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, Flávia, esse é um tema que está, né, na atualidade, mexendo muito conosco, e é a oportunidade hoje do ouvinte participar, mandar seus comentários, suas perguntas, para a gente poder discutir hoje. Quem já passou por lá foi a Marlene Robarker, e mandar um abraço a todos os ouvintes que estão conectados e convidá-los a enviar seus comentários para a gente poder discutir aqui no programa.
Perfeito, muito obrigado. Marinho Bardella, de acordo com o Espiritismo, qual é a missão espiritual do nosso país, o Brasil?
É interessante nós pensarmos nessas coisas, não é, Flávio? Especialmente em momentos como esse, nas vésperas aí de uma data importante, né? Em que o povo brasileiro vai estar definindo aí mais uma fase do seu destino, né? É por isso que nós vamos mais uma vez recorrer aos Espíritos, né? Vamos recorrer aí ao livro que é o título do nosso programa de hoje, que é o Brasil, o coração do mundo, o pátria do Evangelho. Quando nós lemos esse livro, aliás, é um livro que nós não cansamos de ler e reler, né? E a cada episódio, cada fase, cada acontecimento do nosso país, a gente vai lá, tira aquele livrinho da prateleira, lê ele de novo, né? E a gente vai descobrindo nas entrelinhas uma série de coisas, né? E hoje começa a ficar muito claro, né, para nós. Se nós não conseguimos compreender isso antes, agora as coisas vão ficando mais claras, né, que a grande missão do Brasil, como pátria do Evangelho, é a de unir as pessoas, né, é a capacidade de nós estarmos unindo os espíritos, unindo as almas, independentemente das suas origens, independentemente das suas convicções, né, das suas, eu até diria, ideologias, sabe? Eu acho que a grande missão do Brasil é a capacidade que nós temos de praticar a fraternidade entre todos nós, né? E nós vamos ver no texto que o Espírito Emmanuel escreve através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Eu não diria nem das mãos, é das mãos e do coração abençoado, né? A mediunidade passa pelo coração e passa pelas mãos também, né, velho? E ali nós vamos ver a recomendação, né, de que o Brasil está predestinado efetivamente a ser um grande ponto de encontro de almas, um grande ponto de fraternidade, né? Isso não significa dizer que seja um país que vai ter mais progresso, que é um país que vai ter gente melhor do que os outros. Não, tudo que está no planeta, tudo que está na Terra é abençoado por Deus, né? Jesus é o governador espiritual do planeta, quer dizer, então, o Brasil não é o único país, mas é aqui no Brasil que existe como se fosse uma nova oportunidade para se reiniciar todas as práticas de amor ao semelhante, de congraçamento, de união, com base nos ensinamentos do amai-vos uns aos outros que Jesus trouxe, né? E nós vamos encontrar em alguns lugares do livro frases assim, muito interessantes, mostrando que há lugar para todos, né? Se nós vamos voltar a falar sobre isso, né, Flávio? Mas eu acho que nós também temos que pensar que neste mundo, nesta fase de transição do nosso mundo, esta fase em que nós estamos, de acordo com todas as revelações, até profecias, eu diria, que nós estamos deixando de ser aquele mundo onde o mal predomina, para passarmos a ser um mundo onde o mal perca terreno em favor do bem que se estabeleça, não é? Nós temos que ter a ideia de que muitos dos que aqui vivem, né, como está claramente expresso em vários livros, não apenas dos espíritas, nos próprios evangelhos, isso está bem determinado, né, que muitos espíritos não estarão mais reencarnando aqui na Terra, né? Muitos espíritos que, atrasados propositalmente, começam a interferir, começam a atrapalhar o progresso dos bons, né? A parábola do joio e do trigo de Jesus, ela é incrível para a gente entender esse lance, né? Que há um momento da ceifa, há um momento que você vai cortar isso. Então, o que Jesus quer é que todos tenham as oportunidades, né? Que todos tenham. Por isso que muitas vezes nós estamos vendo reencarnes de espíritos ainda rudes, espíritos ainda atrasados, espíritos ainda não despertos para o bem, porque a missão do Brasil agora, nesse momento, é acolher as últimas oportunidades daqueles que não despertaram para o bem ainda, né? E aqueles que já despertaram para o bem têm também o dever de compreender isso e colaborar, né? Colaborar com a construção do bem. Então essa é a missão do Brasil, na minha maneira de ver, com base no que está escrito na doutrina espírita e com base no que está escrito nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Paz do Evangelho, que eu recomendo muito que seja lido por todos.
Perfeito. E lembrando a todos os nossos ouvintes que o nosso partidarismo nesse instante é por exclusivamente as ações de amor e de caridade, que é o que prega a nossa doutrina bendita. Existem algumas explicações ou diferenças dos outros países para o Brasil ter sido escolhido para ser a pátria do Evangelho?
Muito bem. A Europa foi quem herdou diretamente a mensagem do Cristo, visto que na Palestina antiga, logo após o desencarne de Jesus, as lutas dos apóstolos para implantar nos corações a mensagem cristã, não encontrou o clima adequado dentro do judaísmo, porque enxergou no cristianismo uma seita fanática, no sentido de que era muito diferente daquilo que pregava o judaísmo à época, na visão daqueles que viviam, evidentemente, ao tempo de Jesus. De forma que, graças ao trabalho de Paulo, pregando o Evangelho às gentes, aos povos do mundo, o Evangelho foi sendo transplantado devagarzinho para as regiões da Europa, encontrando sua sede mesmo em Roma. Ali ficou fixado por muito tempo, espalhando a sua mensagem de luz e cativando os corações. Até que também, da mesma maneira como Roma começou a falhar no seu instituto sagrado, que era a família, a educação das outras nações, para arvorar-se num terreno mavioso, dificultoso, que era das guerras, do infortúnio ao semelhante, também a religião ali espalhada pela Europa, de uma maneira geral, começou a sofrer o assédio das sombras. E a religião cristã, o sentimento cristão que Jesus pregou para todos nós, começou a se deturpar. Logo nós vemos as cruzadas tentando libertar a Terra Santa através de espadas e lanças, fomentando ódios e sofrimento imenso aos nossos irmãos que não pensavam como a gente, os nossos irmãos muçulmanos. Então a Europa se tornou um lugar de sombras, a Idade Média caiu como um peso terrível na localidade. Foi por esta maneira que Jesus, visitando os sítios da Europa e vendo o morticínio, vendo as dores e como as pessoas estavam desviadas, pois que o seu Evangelho pregava o amor, de maneira alguma ele falara para lançarmos uns contra os outros de espada em mãos. E triste com a situação, ele perguntou onde estaria as terras aonde as pessoas ainda eram simples e poderiam ser levadas. E um dos espíritos que o acompanhava, Léo, disse mais para as regiões orientais. e aqui chegaram, na América. E ele pôde divisar estas terras, os povos indígenas, e perguntou aonde que poderia ser avistado o símbolo da redenção humana, que era o Cruzeiro do Sul. E Léo identificou que era mais para o sul. Jesus transplantou-se, junto com uma hoste de anjos, para esta região, e aqui então estabeleceu: aqui formarei a nação. Da minha terra que será plantada a mensagem do Evangelho, e teria batido um cajado no solo, e o contorno que hoje conhecemos pelo formato do coração da nossa pátria se estabeleceu antes mesmo da pátria portuguesa se tornar a grande aventureira em busca dos conhecimentos da navegação. E para tal, Ilhéu reencarnou na terra a fomentar as energias portuguesas, e outros assim vieram para cumprir as suas determinadas missões, para trazer para cá, nesta terra cariciosa, aonde a mensagem do Evangelho começaria ali a ser implantada. Então, por isso, o Brasil foi escolhido. Ainda era ali habitada só pelos indígenas. A paisagem repleta de flores, de bosques, de águas límpidas, aguardava a mensagem de Jesus, que veria simbolizada nos três povos, nos indígenas, nos portugueses europeus, que eram os povos à época os mais simples, os mais trabalhadores e os que tinham mais fé, e depois os nossos irmãos africanos, que aqui aportariam para juntos e unidos formarem um símbolo de uma nação aonde a mensagem do Evangelho encontraria o eco profundo e caricioso necessário. Foi por isso que o Brasil foi escolhido como esta terra abençoada.
Eu queria reforçar isso que o Angelo falou, essa característica do Brasil de ser esse país acolhedor desde os primórdios. O Brasil é acolhedor dos povos, das pessoas, tem um magnetismo acolhedor nessa terra. Cada um de nós fomos acolhidos aqui no planeta, no Brasil, especificamente no Brasil, para que a gente pudesse ter essa oportunidade de evolução. E muitos espíritos que aqui precisam também evoluir são acolhidos no Brasil. Existe esse magnetismo acolhedor dessa terra. E é interessante que isso passa para o povo. Olha como o povo brasileiro é acolhedor. Vem alguém de fora, o que as pessoas comentam? Como estou me sentindo em casa? Como as pessoas se sentem à vontade aqui? As pessoas de fora, quando a gente conversa com alguém, tem essa impressão. Como a gente acolhe as outras culturas, os japoneses, italianos, eles conseguem vir aqui, estabelecer os seus lugares, manter os seus costumes. Então, esse acolhimento do Brasil, esse magnetismo, desde os primórdios, como o Ângelo falou, como os povos africanos, como todos os outros holandeses, portugueses que vieram para cá, a gente continua com esse magnetismo acolhedor. E é esse magnetismo que faz com que espíritos possam ter uma oportunidade única nesse país, para que tragam aqui não só o bem, mas que tragam aqui as suas dores, as suas dificuldades. E o Brasil oferece a oportunidade desses espíritos evoluírem.
E se muitas vezes aqueles amigos, irmãos nossos que ouvem essas considerações que nós fazemos, não apenas aqui através das ondas da rádio, mas que nós fazemos com entusiasmo, com alegria, com confiança em vários momentos dos nossos comentários, acham que às vezes é uma coisa assim meio poética, Mas se nós pensarmos bem, o que significam esses três pilares da formação da cultura, esses três pilares da formação da alma do brasileiro, Vamos pensar bem. Nós temos os indígenas que aqui estavam, nós temos os portugueses, como foi dito, que era o povo mais simples da época da Europa. Até hoje, de uma certa forma, Portugal ainda sofre um pouquinho determinados julgamentos de outros povos europeus como sendo um povo simples, Mas foi lá que Jesus escolheu para poder juntamente aqui formar a alma do brasileiro. E também os nossos irmãos africanos, que mais tarde vieram até a sofrer a questão da escravidão, Então, se nós fizermos um paralelo disso com o Sermão da Montanha, gente, nós vamos encontrar ali, os simples, nós vamos encontrar ali os aflitos, vamos encontrar ali os sedentes de justiça.
Os pacíficos.
Os pacíficos, Então, veja que existe na fundamentação espiritual, existe efetivamente um planejamento que, às vezes, no imediatismo das nossas análises a gente não alcança, Então, como é que nós podemos imaginar que um planejamento desse, que é um planejamento divino, onde Jesus determinou as bases, né, da formação desse planeta, né? Como é que nós podemos imaginar de que não exista ali uma missão efetivamente voltada para o Evangelho, voltada para a integração dos povos de alguma maneira? Claro que nós ficamos tristes quando nós vemos muitas vezes aquelas ideologias, aquelas ênfases, né, de dividir o povo, né? Às vezes a gente vê a divisão do pobre e do rico, a gente vê a divisão do patrão e do trabalhador, a gente vê a divisão do preto e do branco, a gente vê, isso não tem acolhimento no Evangelho, gente. O Evangelho é o inverso disso. O Evangelho é um pai, a determinação é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Isso está na pedra fundamental, está no DNA espiritual do nosso país, né? Então, como é que nós podemos, de alguma maneira, pensar? Então, não é à toa, né, que a gente tem uma das grandes populações de católicos do mundo, a grande população de evangélicos do mundo, a grande população de espíritas do mundo, aonde a ênfase do cristianismo está ali, sendo expressa e cumprida e trabalhada e acreditada pelo nosso povo, né?
Perfeito, Marinho, muito bem colocado, traz-nos emoção, inclusive, o tema. E aqui na Rádio ABC 1570, 8h23, nós temos uma pergunta, Hélio. Diante de tanta corrupção, de tanta violência, o Brasil ainda pode ser considerado a pátria do Evangelho?
Mas é por isso que ele é considerado, é justamente por isso, porque uma vez, vou fazer uma comparação aqui, parece meio esquisita, mas tem muito a ver. Perguntaram ao Chico Xavier, né, sobre as crianças especiais. Onde, por que nasce uma criança especial? Né? Quem é que acolhe uma criança especial na família? Ele respondeu que são as mães especiais. E as mães especiais é que conseguem, concordam em, previamente em receber essas crianças especiais. Porque dá muito trabalho, uma criança especial dá muito trabalho. Um trabalho muito maior do que uma criança considerada, entre aspas, normal. Né? Então, se uma criança. Então, você imagina o seguinte: um espírito especial também, esses espíritos que fazem, que se envolvem nesses atos de corrupção, são crianças espirituais. São famintos, assim, que querem comer mais do que cabe na boca. Né? É coisa de criança, né? É coisa até animal, é assim, animal. Se pega um cachorrinho, por exemplo, você dá um osso que ele gosta, ele quer tudo para ele, briga com todos os outros e quer ficar com tudo, ele não vai conseguir comer, né? Mas ele enterra, né? Ele enterra o osso para comer depois, ele faz uma confusão lascada, porque ele quer tudo para ele. Se quem deu o osso para ele for tentar tirar, ele morde ainda, até para quem deu ele é morte, né? Aquele que deu para ele, pensa que vai pegar de volta. Isso é coisa, essas pessoas que se envolvem nas corrupções, esses espíritos, eles não têm noção de proporcionalidades, de quanto precisa, de quanto é necessário, de quanto. São crianças mesmo. E só uma mãe assim, uma mãe preparada, uma mãe que tenha condições espirituais para poder acolher e vamos chamar assim, entre aspas, torear esse tipo de espírito. Ele tem que contornar, tem que falar para gente, você não precisa de tudo isso não, calma, né? Então você vai ter a janta, não é só almoço, tem a janta ainda, amanhã tem o almoço de novo, não precisa comer tudo. Então isso é uma mãe especial. E o Brasil é uma mãe especial, é uma pátria especial. Então esses espíritos mais simples, mais até esse ponto ignorantes, os degredados, né, que vieram inicialmente para o Brasil, quem é? Já eram assim, fora daqui, vieram para cá, já a título não de castigo, mas a título de colonizar essa pátria. E eles estão por aí ainda, né? E a nossa pátria está preparada para recebê-los, toreá-los, né, no bom sentido da palavra, né, contornar, para que eles, dando a oportunidade, para que isso não se reverta, não se converta, por exemplo, em grandes revoluções, essas coisas que acontecem em outros países. Aqui não, você vai se contorna, ele vai, ele espera um pouco, depois ele vai, você vai tendo a oportunidade de crescer. O Brasil não perde essa, a resposta à pergunta, ele não perde essa condição. Muito pelo contrário, Muito pelo contrário, ele realmente ele ratifica essa condição, que esse tipo de espírito só podia ter acolhimento e ser tolerado, né, e ser contornado, e ser toreado, vamos chamar novamente assim, né, e ser amansado numa pátria como a pátria do Evangelho.
Né? Perfeito, Hélio. Ângelo, só para a gente fazer uma analogia, né, para trazer isso para o nosso ouvinte, nós poderíamos dizer, né, que o povo também tem uma condição muito superior aos problemas relacionados à corrupção e à violência. Nós somos muito mais amoráveis, nós somos muito mais competentes, nós temos uma condição de se sobrepor a todas essas circunstâncias.
Isso está na alma brasileira, né? Só precisa ser acordado mais, as pessoas às vezes vão deixando se levar pelas ondas pessimistas, né? Pelas ondas do mal mesmo. A alma brasileira é uma alma de fé, de esperança. Está nas bases nossas, nas bases familiares mesmo, pegar qualquer família. Lá estão as pessoas de fé, nossos avós, nossos pais, desempenhando trabalhos ingentes, esforçando-se para elevar o padrão da família, tudo com dignidade, com respeito ao semelhante, nos passando esses valores. Mas muitas vezes a gente vai se deixando levar pelas ondas imediatistas, né? Pelas ondas de pessimismo, de sombras, quando a mensagem, na verdade, está lá dentro de nós mesmos, esperando ser acordada com amor. O Evangelho é isso mesmo, é despertar em nós o melhor que temos de nós, porque todos nós temos sombras, nós viemos de eras espirituais sombrias e precisamos despertar para este amor mesmo. O Evangelho nos prega a caridade, a bondade para com o semelhante. Então isso está na alma brasileira, em todos nós, quando antes de encarnarmos aqui, era o que queríamos para nós. Evidentemente que mergulhados no corpo da Terra, aqui no plano físico, misturados à gama humana, nós muitas vezes confundimos-nos. Mesmo os espíritos mais heróicos às vezes podem se perder no meio do caminho, e nós, né, evidentemente, podemos, mas está aqui no nosso coração, para que a gente desperte o amor, para que a gente desperte essa noção da superioridade, tomando esses valores espirituais, não só para comungar dentro do templo, ou só num momento de religiosidade, mas na vida cotidiana, com os nossos entes queridos, com a família, com os vizinhos, com as pessoas todas, com o brasileiro de uma maneira geral, com os estrangeiros. Esta é a alma brasileira, se dar bem, fazer o bem e buscar o bem sempre. Está dentro de nós e precisamos simplesmente colocar esse sentimento com fé, com coragem, avante, para que as coisas boas aconteçam.
Perfeito, Ângelo. Inclusive no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, às vezes nos mostra que parece que o mal, né, parece ter uma superioridade ao bem. Mas na verdade é que o bem é modesto, né, ele é simples, mas de uma maneira muito poderosa ele age e transforma toda a atmosfera.
É que o bem é tímido, né, e o mal ele é ousado, né, ele faz barulho, né.
Perfeito. 8h30, nós estaremos fazendo o nosso intervalo para que nesse primeiro bloco e retornaremos em breve. Não saia da nossa rádio, estaremos juntos até às 10 horas da manhã com o programa Semana Boa Nova. E o Vitor fará agora para nós as inserções comerciais.
Mais alegria, Rádio ABC. Rádio ABC. Rádio ABC.
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box, 4144-9000, 4144-9000, 4144-9000.
As melhores músicas de todos os tempos. Você ouve no ABC da Saudade, com Vieira Filho. Todo domingo, às 8 da manhã, aqui na Rádio ABC.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, 8h34, retornando ao nosso programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. O tema de hoje, muito interessante, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nosso entrevistado, Ângelo Cerati, que é do Grupo Espírita Geraldo Ferreira, aqui de Santo André. Nós estamos, nesse momento, agradecendo a participação dos nossos ouvintes pelo telefone 4435-9020 e também pelo nosso WhatsApp 997-666-555. O nosso programa também pode ser acompanhado por imagens pelo Facebook Live da Rádio ABC e também pelo Facebook do Semeando a Boa Nova. Nós temos a honra de estarmos também transmitindo o nosso programa para a Rádio Atlântica 590 AM, na cidade de Santos, e também Campinas e cidades do Circuito das Águas com a rádio FM 99.7. Todos esses ouvintes também podem participar conosco aqui do Semeando a Boa Nova. O nosso tema de hoje, realmente muito interessante, visa buscarmos um clima de paz para o momento que nós estamos enfrentando em nosso país. Nós temos... Pode falar, Marinho.
Quer dizer que nós podemos, então, avisar os nossos amigos da Baixada Santista, os nossos amigos ali de Campinas, a região do Circuito das Águas ali, de que eles podem nos ouvir ao vivo também ali. É
isso? Sim, podem ouvir...
Pelas ondas da rádio.
Pelas ondas da rádio, eles podem nos ouvir. E aí, você pode sintonizar no 1590 AM da Rádio Atlântica e também na FM 99.7. O seu programa está acontecendo em tempo real, ao vivo.
E se algum ouvinte, nesse instante, nessas localidades, quiser fazer contato conosco, o que, que ele faz?
Ele tem a...
Acho que ele não sabe que o programa é meio diferente, que é muito interativo isso aqui, né?
Realmente, o programa é bastante interativo, a participação do nosso ouvinte é sempre muito bem-vinda. Você pode ligar aqui para os nossos telefones, lembrando sempre que o DDD é 11, no número 4435-9020, ou pelo WhatsApp, mensagens SMS e também pelo nosso celular 997-666-555, lembrando sempre DDD 11. O e-mail é muito importante também, nós recebemos a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação, programa sbn@gmail.com, ou por carta, nós podemos receber lá no Núcleo Espírita O Semeador, endereçando a carta ao programa Semeando a Boa Nova, na rua Itapiranga 312. Marinho, nós temos também durante toda a semana alguns eventos que são muito importantes para nós aqui na comunidade espírita da nossa região. O que, que você poderia falar para a gente?
Eu gostaria de até de sugerir ao nosso ouvinte, esse que está aqui na região do ABC, para ele se municiar aí de um pedaço de papel e lápis, né? Porque hoje nós temos bastante avisos para dar. Nós vamos dar alguns agora e no transcorrer do programa nós vamos reforçar e sim vai dar a oportunidade do nosso ouvinte anotar. Mas começando pelos eventos deste final de semana, né? Nós temos aqui na cidade de Santo André hoje, aqui no Parque Regional Celso Daniel, na Vila Dom Pedro II aqui, mais uma Semana Espírita, a Semana Espírita anual, né, que todos os anos é realizada. Aliás, é a 67ª, já está chegando quase a 70 anos, né, de realização da Semana Espírita. E teremos, ainda no dia de hoje, no dia de amanhã, nós teremos as palestras lá, né? No dia de hoje, nós vamos estar aqui com o tema Violência Urbana, às 20 horas, lá, né? Com o Coronel Edson Sardano, que vai estar nos proferindo a palestra sobre violência urbana. E no dia de amanhã, excepcionalmente amanhã, é importante que vocês anotem e estejam atentos a isso, a palestra será às 15 horas, não é? Para que o encerramento possa acontecer ainda durante o dia, não é? E o tema será amor, remédio eficaz para todo o sofrimento. Então hoje às 20 horas temos ainda a penúltima palestra da Semana Espírita, lá no Parque Celso Daniel, mais especificamente no ginásio do parque ali. E amanhã às 15 horas a última palestra e o encerramento da semana. E para este final de semana, no dia de amanhã, nós temos um grande evento também que nós queremos muito reforçar e não conflita com aqueles que querem ir na Semana Espírita, né? O nosso lar, aquele abrigo de idosos que nós temos aqui em Santo André, a Associação Nosso Lar, né? Está realizando aqui nos salões do 1º de maio, Futebol Clube, aqui no centro de Santo André, aqui na Vinda Portugal, né? Um almoço que será uma feijoada, né? E também ao mesmo tempo terá várias atrações musicais, vários artistas que se prontificaram a enriquecer ali aquele momento, né? O convite é individual, é um preço muito módico para o convite, né? Então a gente quer recomendar muito que normalmente domingo algumas famílias gostam de almoçar fora, alguma coisa, vão lá, quer dizer, vão lá porque ele vai encontrar amigos, vai ser, sempre esses eventos têm assim um caráter de confraternização muito gostoso, a gente tem conversas sadias, tudo é servido com muito carinho, com muito amor, é um ambiente familiar muito saudável, né? E além de tudo, isso vai ajudar o nosso lar, que mantém ali praticamente 80 eu acho que o número preciso agora são 82 idosos, né, que são atendidos, que residem lá, são atendidos gratuitamente, e a comunidade precisa ajudar as instituições que cuidam dos seus idosos, né? Então está aí o convite para que a gente possa ir lá almoçar com eles amanhã.
Obrigado, Marinho, pelos nossos recados. E contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. Os ganhadores dos livros da semana passada foram a Sheila Paulovic e a Vanessa Terra. Então faça como a Sheila e como a Vanessa, participando do nosso programa e tendo a oportunidade de ganhar um livro gentilmente cedido. Clarissa?
Aproveitando, né, falando da participação dos ouvintes, queria mandar um abraço para Patrícia Conegeiro, Sandra Bronson, Érica Reps, Osmir Soares de Almeida, Ivani Galindo, Cláudia Cristina, Odemir Valuto, Mônica Velma e Caio Martins. Flávio, alguns ouvintes têm comentado um pouco a respeito do sentimento de tristeza por conta da corrupção que vem acontecendo, como a Sandra Bronson. Por exemplo, ela comentou que está muito triste por tudo que está acontecendo no Brasil. E eu queria, Ângelo, complementar com uma pergunta sobre isso do José de São Mateus. Porque mesmo o Brasil sendo a pátria do Evangelho, Deus permite que haja esse cenário atual de corrupção no nosso país?
Não é só atual, né? Esse fenômeno é multissecular, é de todos os tempos. Hoje apenas as pessoas estão mais sensíveis, talvez, ao tema, porque está mais exposto na mídia, se comenta mais, mas em todas as épocas houve. Ainda é da alma humana, infelizmente, e não é só dos governantes, está na alma das pessoas. E não é a exclusividade do Brasil, não. Embora haja aí um ranking, o Brasil está ali mais ou menos no meio. Há países ainda piores, situações mais devastadoras do que a nossa, levando miséria aos seus. Mas esse é um fenômeno ainda da alma humana, que precisa se educar. Exatamente, nós nascemos aqui para essa educação, para tentar nos libertar. A alma faltosa, ela precisa estar em contato com os estímulos que lhe levem à tentação, no sentido de que ela possa fazer uma resistência e assim aprimorar-se. Se a alma não encontrar um clima para fazer a sua resistência, ela não há de provar a si mesma a sua capacidade de superar aquela determinada falta. Então, as almas ainda falidas nesse capítulo aqui no Brasil encontram esses estímulos para tentar superar, não para dar vazão, como normalmente encontramos. Então, o Brasil mesmo, sendo essa pátria, ela acolhe essas almas. E se pegarmos mesmo o Evangelho, pois que falamos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, lá estão as almas todas atormentadas em torno do Cristo, buscando a sua luz para retificarem o seu espírito, para serem iluminadas, para mudarem a sua opinião diante do mal e buscarem o caminho do bem. Então, nós aqui estamos, diante de toda essa gama de acontecimentos, para melhorarmos como indivíduos, como sociedade, como pessoas, e patrocinar o bem, que é a mensagem que o Evangelho proclama em nome do Cristo.
Perfeito, Ângelo. Nós estamos aqui com o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nosso entrevistado de hoje, Ângelo Cerati. Lembrando ao nosso ouvinte que no próximo final de semana, no sábado, das 8 às 10, nosso programa Sempre ao Vivo, Semana Boa Nova, teremos a participação do Eugenivaldo Forte, com o tema Inveja. Esta meia hora do programa SBN tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, no número 1168, aqui na cidade de Santo André. Os interessados para as encomendas, para todos os produtos fornecidos pela Superbanca, podem entrar em contato no telefone 11, nosso DDD, 4994-0443. E se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, o Semeando a Boa Nova, assim como faz a Superbanca, entre em contato conosco. Nosso e-mail, programasbn@gmail.com. Ângelo, seguindo esta linha, né, que nós estamos desenvolvendo em nosso tema, como explicar a intolerância e a opinião alheia que recentemente tomou conta do Brasil em relação ao momento político em que estamos vivendo?
Essa intolerância já surgiu em diversas épocas, né? Quem estuda a história sabe que não é novidade. Só para falar assim de uma breve, né? Mesmo tratando de política, em 1954, na eleição para governador do estado de São Paulo, onde concorria Ademar de Barros e Jânio Quadros, houve um fenômeno semelhante, onde Jânio Quadros chegou como uma figura avassaladora, com um sotaque diferente, estranho para a época, mas com a proposta de que ele era uma pessoa simples e com um tostão iria varrer o milhão, que era chamado os tubarões da época. E isso polarizou, como acontece nos dias de hoje, a sua época. As famílias brigavam, e nem tinha WhatsApp na época, né? Não tinha Facebook, não tinha nada disso. As pessoas brigavam, famílias se separaram, amigos saíam em peleja pela rua. E a eleição foi algo dramático, com mais de quase 2 milhões de votos a serem computados, o que demorou 16 dias para se apurar. A gente hoje às vezes pode reclamar da urna eletrônica por um ou outro aspecto, mas demorou 16 dias para computar 2 milhões de votos. Jânio Quadros ganhou a eleição com apenas 18 mil votos. Então foi um clima bastante difícil para a época. Depois essa peleja ainda se transportou para o governo federal mais tarde. Então nós vemos que não é uma novidade. Se pegarmos outros momentos históricos, a intolerância, muitas vezes, as pessoas deixam se contaminar por ideias externas, quando nós temos a necessidade de paz. O Evangelho conclama para perdoar as ofensas, para dar direito aos outros de pensarem conforme sentem. As pessoas são indivíduos, têm experiências individuais, particulares. Todo mundo tem o direito de pensar pela própria cabeça e não tem o direito de impor ao outro a sua maneira maneira de pensar, querendo que o outro pense e dentro de um clima de violência e de irresponsabilidade muitas vezes. Todo mundo tem o direito de viver a sua experiência conforme sinta. O que nós devemos fazer é proclamar o bem, vivê-lo pelas palavras, pelos atos, pelas atitudes nossas, procurar a harmonia sempre, porque a família permanece, embora as questões políticas sempre passem e se transformem. Nós precisamos instituir a paz sempre, o amor, pois que esta é a mensagem que o Evangelho nos conclama.
Perfeito. 8h47, nós temos as participações dos nossos ouvintes em nossas mídias sociais. Clarissa, por gentileza.
Flávio, eu queria mandar um abraço para o Emerson Santos e para o Ricardo Leal Neto. Enquanto a gente estava comentando um pouco, né, da corrupção, das situações que ocorrem no Brasil, o Ricardo, ele comentou bastante do comportamento do brasileiro, não só dos políticos. O que, que ele escreve? Desculpem-me, mas eu atribuiria ao Brasil outra parte do corpo humano, jamais o coração. Pátria do Evangelho? Não, aqui é a pátria daqueles que querem se dar bem a qualquer custo e em prejuízo de quem quer que seja. Marinho, o que a gente poderia comentar a respeito do comentário?
Talvez eu vá surpreender o nosso amigo Ricardo e surpreender alguns ouvintes em dizendo que ele tem certa razão. Ele tem certa razão. Recentemente nós vimos um vídeo que circulou na internet. Eu até pediria a gentileza da Clarissa depois de reenviar esse vídeo para o Ricardo, aonde um irmão nosso, o Haroldo Dutra, de uma maneira assim brilhante, brilhante, emocionada, ele relatou ao público que estava ali presente naquele evento, né, este aspecto do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Mostrando que é exatamente por isso que o Brasil é o coração do mundo. Porque sob os auspícios das leis espirituais, é o país que está recebendo todos aqueles que estão nas piores condições morais, tendo as últimas oportunidades de redenção. E lembrando a analogia aqui que o Hélio fez da mãe especial que recebe o filho mais problemático, né? É este o sentido do coração do Brasil. Muitas vezes nós podemos pensar que o Brasil é considerado o coração do mundo e pátria do Evangelho porque nós somos especiais, porque nós somos melhores que os outros, né? Quando na realidade aqui é onde nós estamos tendo os grandes testes de amor, onde nós estamos tendo verdadeiramente os grandes testes para nós verificarmos o quanto que nós conseguimos amar aquele que ainda traz imperfeições. Quanto que nós conseguimos amar aqueles que não cumprem com seus deveres? Nós vemos todos os dias isso. E quando nós dizemos aqueles, nós não estamos nos excluindo. Quer dizer, isso nos inclui também, não é? A coisa mais comum é a gente desrespeitar as pequenas coisas que estão na lei, na legislação, não é? É o pequeno empresário que, de uma certa maneira, sonega um imposto, não é? É o pai ou a mãe que vai ao médico pedir um atestado para justificar a falta do filho. É o operário que não quer ir trabalhar, então ele vai no hospital com uma queixa qualquer e pede ali um atestado para poder justificar a falta. Existe uma série enorme de pequenas coisas, pequenos delitos que nós estamos cometendo, que fazem com que o Ricardo tenha toda a razão. Mas a proposta é outra. A proposta é a proposta de transformação. Por isso que o Brasil é o coração do mundo, porque ele está acolhendo esse povo, está acolhendo essas pessoas que ainda, como em outros países, já superaram isso. Se num país nórdico, por exemplo, não temos mais a corrupção, tá certo, que já estão mais adiantados, ali talvez uma pessoa que esteja ainda na condição de imperfeição não teria como viver lá, né? Mas no Brasil ele consegue viver e tem a oportunidade de se redimir, não é? Então é por isso que nós transmitimos ao nosso companheiro Ricardo que o Brasil é sim o país que acolhe, é o país que perdoa, o país que consegue amar. E é claro que aí cada um vai ter depois o seu ajuste com a lei divina. Cada um depois vai ter o seu ajuste com a sabedoria de Deus e com o código penal, né, vamos assim dizer, da vida espiritual, da vida divino, não é? Porque cada um vai ter que dar conta, sem dúvida nenhuma, mas não poderá nunca dizer que não teve a oportunidade de se redimir de alguma maneira.
Nós podemos reflexionar também, né, que o país é um país jovem, né, 500 anos é um país que ainda tem muito pouco tempo, né, ainda para todas as implantações, para todas as mudanças que se fazem necessárias, e que o objetivo é esse, e o processo de construção é nosso, e ainda nós temos que evoluir muito. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, nos mostra que existe um processo de átomos a arcanjos, né? Então nós temos a possibilidade de evoluirmos, de construirmos, né, uma condição muito melhor do que nós vivemos hoje. Não é isso, Ângelo?
Exato, né? E por isso que o Marinho sugeriu inicialmente, o Ângelo também, a leitura do livro. Sabe, do livro Brasil, Coração do Pátrio Evangelho, porque ali você vai entender muitas coisas. Por exemplo, né? O espiritismo, né, e a homeopatia tem muito a ver. Aliás, quem trouxe o espiritismo para o Brasil foram os homeopatas. Quem conhece a homeopatia sabe que é semelhante, semelhante curanto, né, que é semelhante e curanto semelhante. Então você precisa muitas vezes ativar o processo da doença para que o corpo se defenda. Eu quero citar um voto, pouca gente sabe disso e pouca gente prestou atenção nisso que está no livro. Quando no Brasil, não aconteceu por acaso, como o Ângelo falou, foi tudo uma coisa muito planejada. Chegou um certo momento que na escravidão, quando a escravidão começou, os senhores feudais aqui, as pessoas que tinham as terras, judiaram demais dos índios, judiaram demais dos escravos que estavam aqui, né? Começaram a extrapolar esse processo. O que a espiritualidade fez? Trouxe para o Brasil, reencarnou aqui no Brasil, entre os escravos, que tipo de espírito que eles trouxeram? Eles foram buscar, teve uma reunião na espiritualidade, né? Lá com Ismael, falou, como é que vamos corrigir isso daí? Bom, nós temos que corrigir isso. Pegou os espíritos, até eu anotei aqui, pegou espíritos que tinham se perdido, estavam lá nas trevas já, pessoal que tinha falhado nas cruzadas, exagerado nas cruzadas, senhores feudais, padres que tinham falido também na Inquisição, né? Rebeldes, revoltados, né? Pegou todo esse tipo de espírito que estavam perdido na espiritualidade, esperando uma nova oportunidade para viver, para poder retornar ao mundo e rever os seus equívocos. De quando aqui esteve, trouxeram e reencarnaram eles entre quem? Entre os escravos que estavam aqui no Brasil. Né? Então, esses escravos, quando eles começaram a renascer entre os escravos, houve uma mudança sintomática, é observável, assim, vamos dizer, se é que existe essa palavra, né? Você percebe, é notável, você percebe no certo momento que aquele escravo manso, ele começa a se modificar. E começa a reagir e chegou onde para aquela doença se curava, estou fazendo analogia aqui com a própria homeopatia, né? Quer dizer, assim, não, se curava e acabou surgindo dali. Então não tem acaso, minha gente, não existe acaso, na espiritualidade não tem acaso, tudo realmente muito bem planejado, né?
Queria comentar, reforçar um comentário que o Marinho fez a respeito da oportunidade que o Brasil dá para cada um de nós para a evolução. Queria convidar o ouvinte a refletir juntos. Imagina se cada um de nós, eu vou colocar eu aqui, mas que cada ouvinte pense sobre si mesmo, tivesse nascido num país onde uma guerra é iminente por conta de intolerância religiosa, por exemplo. Nós vemos tantos países onde a situação é muito mais crítica, onde existem guerras, realmente, onde as pessoas se matam umas às outras por conta de intolerância religiosa. Se eu estivesse lá hoje, eu estaria aprendendo a amar, eu estaria tendo a oportunidade de perdoar, eu estaria tendo a oportunidade de tolerar o meu próximo? Naquele ambiente é muito mais difícil, porque a maioria das pessoas vivem na guerra. Então você tem uma situação bem mais complicada. Então olha a misericórdia de Deus para cada um de nós que nos permite estar nesse país, num ambiente controlado, num ambiente onde não existem guerras de maneira como existem em outros países, como uma oportunidade nossa de evolução. Então, nesse sentido, o Brasil é a pátria do Evangelho, por nos acolher, cada um de nós. Que eu acho que hoje que a gente tem que pensar não só o acolhimento de espíritos que vêm para violentar o próximo, mas nós como oportunidade única de crescermos, de evoluirmos num país essencialmente fraterno, por mais que existam muitas dificuldades.
É, eu gostaria de ouvir um pouquinho o Ângelo nesse aspecto, porque o teu comentário, Clarice, é muito oportuno para este momento que nós estamos vivendo no país, com os radicalismos, vamos assim dizer, partidários que existem aí. Sem que nós façamos qualquer juízo de partidos, né, de um lado ou de outro, nos preocupa muito este Estado, que deveria ser um Estado de tolerância mútua, como que, por conta de alguns descuidos, como conta de algumas invigilâncias, nós começamos a ver agressões, às vezes, dentro da própria família, né? E esse não é a vocação do país, não é isso?
Exatamente, né? As pessoas têm que buscar as suas origens, né? O sentimento de amor é a essência da família brasileira, né? O aconchego das criaturas. Tanto que, como aqui foi dito, né, os povos todos que chegaram aqui, de alguma maneira, foram acolhidos. Os escravos, né, nossos irmãos africanos, chegaram de forma degradada, evidentemente, retirados na violência, para que chegar. Não era o desejo da espiritualidade, quando assim foi planejado. Eles planejam pelo bem, mas nós somos homens livres. Somos pessoas livres, e ao aqui chegar, é o que nós dissemos lá no começo, nós temos a liberdade de escolha, e às vezes escolhemos os caminhos equivocados, voltamos às mesmas tendências anteriores, aos vícios, às maneiras incorretas de agir. Por isso que a mensagem do Evangelho aqui está em toda a esquina. Só não se evangeliza quem não quer realmente, porque há uma igreja, há um centro espírita, há uma igreja católica, há um templo religioso qualquer, compete até com os bares, né? A gente poderia dizer, tem tantos bares quanto tem igrejas e centros e agremiações religiosas. Por que a gente permite essa perturbação? Por que a gente deixa se envolver quando a nossa alma vocacionalmente é para o amor, é para o entendimento? Nós precisamos tirar esse estado de violência dentro de nós. Acender a violência dentro de nós é atear fogo na nossa própria terra. Nós precisamos é plantar o amor, ajudar a obra do Cristo aqui a se plantar nos corações. Por isso que o Evangelho é um roteiro de conduta, acima de tudo, mais do que religião propriamente dita. Enquanto as religiões se organizem em torno da mensagem de Jesus, ela é uma norma de conduta, ensinando-nos a viver, e fora dessa conduta que Jesus ensinou, nós estamos condenados à infelicidade, à intolerância, ao desamor, ao desequilíbrio. Busquemos esses valores. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama Deus acima de todas as coisas. Quem ama Deus, quem ama o próximo, não vai entrar em brigas. Vai, sem dúvida, manter a sua opinião. É o seu direito de você ter sua opinião, sua maneira de pensar, de sentir. Mas você não vai enxergar no seu semelhante um inimigo. Você vai enxergar um amigo. Quando você está nos trânsitos disputando espaço, você vai ceder, porque você vai enxergar no outro seu irmão, uma pessoa com os mesmos direitos que você. Então, essa maneira de entender a mensagem vai nos transformando em intimidade. O Evangelho está aí para todos nós ouvirmos. Há tantos templos, e às vezes eu mesmo me pergunto, por que o Brasil, às vezes, ou as outras nações não são diferentes? Pegue a nação americana, símbolo de prosperidade, vai lá conviver, se você faz parte de uma das minorias, dos nossos irmãos negros, das religiões minoritárias, vai ver como é que você é tratado lá dentro. Mesmo os latinos, quando muitas vezes, se não estiverem bem aquinhoados, também não são muito bem aceitos. É preciso usar um entendimento, colocar essa mensagem do Cristo na nossa vida, porque é da nossa essência. Busque as raízes familiares. E lá você vai encontrar seus pais, seus avós, todos eles tentando viver essa mensagem. Não deve ser diferente conosco. A sociedade progrediu muito em muitos aspectos. Sem dúvida, procuramos o equilíbrio, o avanço, o progresso das instituições. Mas, acima de tudo, nós temos que procurar o nosso progresso íntimo, a nossa melhoria espiritual. Valorizar os sentimentos bons, porque isso é o que fará bem, de uma maneira geral, à pátria. A boa criatura, ela vai ser um bom trabalhador, vai ser um bom empresário, vai ser um bom político, vai ser um bom filho, vai ser um bom pai, um bom vizinho, vai ser um bom motorista, porque essa mensagem nos transforma intimamente. O indivíduo transformado, aonde ele estiver, ele há de realizar as coisas boas.
Perfeito. Você e seus amigos, querido ouvinte, que residem em outras cidades, estados ou países, podem também acompanhar o programa pela internet. Acesse o nosso site www.radioabc.com.br ou no Facebook Live da Rádio ABC. Você também pode ouvir o programa de hoje e programas anteriores no site www.semeador.org. 9 e 1, aqui na Rádio ABC, faremos uma inserção comercial e mais um intervalo proporcionado pelo Vitor.
1570 ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
João Ferreira.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
O que é, o que é, o que é, o que é. Etiquetas adesivas, as que colam e não colam. Etiqueta tem nome, é marca e cola. Etiquetas e rótulos adesivos.
Quem sabe onde tem marca e cola? No sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
Bom dia, estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova. Você estará conosco até as 10 horas da manhã. Esse programa é ao vivo e uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. O tema especial do dia de hoje, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós temos a participação, o nosso entrevistado, o Ângelo Cerati, que ele é um tarefeiro do Grupo Assistencial e Espírita Geraldo Ferreira, aqui da cidade de Santo André. Nós deixamos... para esse momento, fazer uma pergunta, Ângelo, muito importante para nós, que como muitas religiões comentam sobre o fim dos tempos, e qual a visão do Espiritismo sobre a chegada deste momento?
O Marinho comentou no começo do programa, né, sobre a parábola do joio e do trigo, que é aquela parábola onde o bem e o mal são semeados e o ceifador, o trabalhador da vinha fica preocupado e vai... correr ao seu patrão e falar, senhor, nós plantamos o trigo, mas junto nasceu o joio. Como assim? Porque o mal havia semeado o joio durante, logo após a semeadura do trigo. O inimigo, como se diz no Evangelho. E aí, no final, o senhor determina, não, deixa ambos crescerem juntos. E aí, quando ambos crescerem, você colhe os dois e separa o joio do trigo. Porque as duas plantas são muito semelhantes. Segundo aqueles que nos descrevem, os autores, e se forem arrancadas juntos, as raízes meio se entrelaçam, você vai perder trigo também. Então é deixado para o fim a separação daquilo que é joio, ou seja, daquilo que é a planta que não serve, é semelhante ao trigo, mas não serve para a alimentação, e o trigo efetivamente. Então esse fim de tempos é esta separação entre os bons e os maus. Bons entre aspas, né? Aqueles que querem o bem e aqueles que não querem bem nesse momento. Querem manter a situação em desequilíbrio, em desacordo. Então essas palavras foram vaticinadas por Jesus, se a gente, como cristão, mais diretamente falando, em alguns momentos. No sermão da montanha, no sermão profético, aliás, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, lá próximo à parte final, acho que é capítulo 18, mais ou menos, não lembro exatamente qual, mas pouco antes de Jesus entrar na cidade de Jerusalém, onde ele ia comungar a Páscoa, seria a sua última Páscoa, ele faz um sermão de profecias a respeito desse fim de tempos. E mais tarde, um dos seus discípulos, num livrinho muito específico chamado Apocalipse, que quer dizer a revelação, também faz as revelações oriundas dos acontecimentos futuros que iriam dar origem a esses novos tempos, as calamidades, as tragédias que o mundo ia passar antes de chegar o tempo da colheita farta, ou seja, que o trigo alimentasse as pessoas, ou seja, da Jerusalém renovada, do mundo renovado. Então isso foi propalado dentro do Evangelho, é uma mensagem de esperança, embora a época de Jesus, muitos daqueles que o seguiam procuravam e enxergavam que aquilo ia acontecer nos dias deles ainda. Não sabiam que ia demorar tanto tempo, já fazem 2000 anos. E muitas religiões e muitas pessoas também vaticinaram determinadas épocas para este fim do mundo. Colocaram inclusive datas, o final dos anos 2000, por exemplo, foram grandemente bombardeados por notícias do fim do mundo, que o mundo iria acabar, e muitas pessoas, em aproximando-se essa data, inclusive não suportaram a pressão íntima que havia e até cometeram suicídio, esperando que o mundo acabasse. Nós já estamos em 2018. Nós vemos aquele de 2012 também, como ocorreu, e vários profetas da modernidade colocaram datas específicas para o fim do mundo, mas não há uma data específica. O que nós temos na doutrina espírita a esse respeito é a maturidade que deve passar o mundo, ou seja, a sua transformação, como o Marinho aqui também colocou. Allan Kardec, nos seus estudos, ouvindo dos espíritos, ele fala que a humanidade passa pelas fases de evolução, assim como as pessoas. Nós, enquanto pessoas, nós temos a infância, onde adotamos princípios existenciais inerentes às nossas necessidades mais imediatas, a idolatria, né? O egocentrismo, os fenômenos naturais da infância, a imaginação exacerbada. Depois passamos por uma idade juvenil, onde começamos os instintos mais primeiros, as paixões, e depois entramos numa fase de maturidade, de trabalho, de buscas, e depois a decrepitude, que a humanidade ela passa esse processo. Então, com a diferença de que foi estatuída, assim, pelos espíritos e Allan Kardec, alguns padrões nesse sentido. Então, nós temos o padrão primitivo, onde a alma ainda vive de forma primitiva, as suas relações são primitivas. Depois, esses seres primitivos, ainda mal saídos da criação, iniciando a sua marcha ascensional de inteligência, passam para o que chamamos mundo de provas e expiações, onde as criaturas já têm alguma inteligência, já têm desenvolvimento moral e precisam retificar a sua conduta. E é nesse transe que nós estamos agora. O próximo passo da evolução planetária é o que os espíritos e Allan Kardec chamou de mundos regeneradores. Ou seja, os espíritos ainda não são perfeitos, tenho que trabalhar na intimidade, mas já estão em condições melhores. Então, as almas que deverão emergir nesses séculos futuros, nesses anos futuros, são almas voltadas à regeneração de si mesmas, da comunidade, da sociedade, do bem planetário de uma maneira geral. Então, as almas que não estão em ressonância com estes dias futuros irão passar por um selecionamento segundo aquilo que nos ensinam os espíritos. Encontrarão acolhida em mundos ainda mais primitivos, como o nosso mundo um dia acolheu outras entidades oriundas de mundos mais evoluídos, mas moralmente ainda inferiores, que para cá vieram. E vieram exatamente para impulsionar a civilização, onde encontramos os impulsos dos arianos na Índia, nós encontramos o impulso dos egípcios, a civilização egípcia florescendo, nós vamos encontrar os chineses elaborando grandes conquistas, esses povos mais antigos recebendo essas almas de mundos que lá para onde eles eram, lá não estavam mais afinizados. Aqui eles eram melhores ainda do que os seres que moravam. O moral ainda um pouco baixa, mas com inteligência para fazer as ciências, as artes, o conhecimento progredir. Então, nosso mundo agora passa por esse momento transformador. Nós estamos num estado de instabilidade ainda, onde estamos procurando o roteiro adequado para sermos o que devemos ser. E é onde essas almas, que podem ser nós mesmos, dependendo da nossa conduta, não mais se afinarão com o planeta e serão convidadas, evidentemente, a seguirem rumo a outros mundos, ainda em estados adequados para o sentido da evolução. E aqueles que desejam melhorar, assim estarão. Então, para nós, não existem os fins dos tempos de uma maneira calamitosa, dramática, de uma maneira muito intensa. Mas uma transformação que, evidentemente, o orbe há de passar com os cataclismas necessários, com as dificuldades humanas, com as adaptações necessárias, trazendo, evidentemente, algum desconforto, mas preparando a nova era. Então, isso é um trabalho de tempo, de esforço, de dedicação. E a nossa pátria, evidentemente, tem a sua missão nesse aspecto, como já disseram aqui também, de acolher almas e dar-lhes a oportunidade de vivenciar o bem, porque a mensagem do Evangelho está para que todos possam ouvir. Como diz o Apocalipse mesmo, e dei tempo para que se arrependessem. E não se arrependeram. Mas lá no final, a partir do capítulo 20, onde a Jerusalém renovada apresenta-se, e mais especificamente no capítulo de Jesus, no capítulo 22, Jesus diz: logo venho. E quando assim disser, o apóstolo diz: vem, Senhor, que nós te aguardamos.
Perfeito. O tema de hoje, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nosso convidado, Ângelo Cerati, do Geraldo Ferreira, aqui de Santo André. Hoje, o nosso bom dia especial para todos os nossos amigos da cidade de Santos e Baixada Santista, que nos ouvem através do 1590 AM, na Rádio Atlântica. E também os amigos de Campinas e cidades do Circuito das Águas, pela Rádio 99.7 FM. Lembrando que, contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O ganhador do livro da nossa primeira hora de hoje foi a Cláudia Cristina. Ela pode retirar na recepção do Núcleo Espírita O Semeador às quartas-feiras, das 20 horas às 21h30, e também aos sábados, podendo inclusive hoje, das 10 às 11h30, lá na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora. Esta meia hora, lembrando aos nossos ouvintes do Semeador, temos o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão pode ser contatada através do seu site www.torcisão.ind.br. E se você quer ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, faça como a Torcisão. Entre em contato conosco através do e-mail programasbn@gmail.com. E Marinho, nós temos aí eventos que nós podemos anunciar da nossa região?
Temos sim. Nós temos, se aproximando, dois grandes eventos aqui na região que nós gostaríamos de destacar, né? Um é a Feira do Livro Espírita de Santo André, a Feleza, né? Que há 43 anos é realizada aqui na cidade, né? Nessas Feiras do Livro Espírita de Santo André, são oferecidos inúmeros títulos, inclusive o livro que estamos hoje falando, com certeza estará lá disponível. Os descontos são muito grandes, são descontos aí que chegam a praticamente 50% em relação ao livro de capa. É uma grande oportunidade nós encontrarmos vários títulos. Vamos encontrar companheiros ali que estarão atendendo, que podem inclusive trazer explicações sobre aqueles que desejam algum esclarecimento adicional. É uma grande oportunidade também para o simpatizante do espiritismo, aquele que ainda não é um espírita praticante, vamos dizer, que possa ir lá e verificar a grande variedade de obras que existem, sobre os mais variados aspectos, sobre todos os ensinamentos espíritas, alguns em forma de romance, outros em forma de livros didáticos, outros em forma de tratados científicos. Existem várias maneiras, né, que a gente possa estudar o espiritismo, e as feiras são uma excelente oportunidade para a gente conhecer isso. A 43ª Feira do Livro Espírita Santo André, a Feleza, vai acontecer nos dias 10 e 11 de novembro. Ela vai acontecer aqui no Centro Espírita José Domingos Bueno, na Rua das Pitangueiras, número 471. No dia 10, sábado, abre às 9 horas e estará aberta até às 17 horas. E no domingo, dia 11, a partir das 10 horas até às 17 horas. Aceita-se cartão de crédito para quem quiser comprar. E nós vamos, com certeza, estar enfatizando esse evento tão importante na nossa cidade, nos nossos próximos programas também. E fora esse acontecimento, existe um outro que é ligado ao nosso centro, ao semeador, que é a realização de um churrasco beneficente, que por coincidência vai acontecer no mesmo dia 10, né? Então, olha, é um programa super legal, quer dizer, a gente pode ir na feira e depois da feira a gente pode ir lá no churrasco.
Até pertinho, né?
Vai ser bem pertinho, é porque o churrasco vai acontecer ali no Clube Ocara, né, na Rua Capricórnio, que está realmente muito próximo da Rua Pitangueiras.
Pode deixar o carro no mesmo lugar, estaciona no lugar, dá a pé no lugar.
E esse churrasco beneficente é um processo de arrecadação de fundos, como todas as casas espíritas costumam fazer, através do trabalho. Os próprios participantes do núcleo que estarão ali trabalhando, servindo, não é? E ele vai se iniciar às 18 horas. Vamos fazer lá sorteio de livros, né? Com certeza, aqueles que participam aqui são nossos ouvintes frequentes, poderão nos encontrar lá, estaremos todos lá trabalhando, não é? E é uma oportunidade muito grande de nós nos conhecermos e, ao mesmo tempo, de nos ajudar, né? Esses recursos, eles serão destinados fundamentalmente para o projeto Sementeira, que atende crianças com deficiência de aprendizagem, que é mantido ali pelo Instituto, patrocinado lá pelo Semeador. E nós ficamos aí contando com a presença de vocês. Tem um detalhe. Neste caso, os convites são vendidos com antecedência, né, para que nós possamos ter ideia de quantas pessoas estarão indo. Então, os interessados podem procurar lá no próprio Semeador, ou podem também acionar aqui pelo site da SBN, do programa Semeando a Boa Nova, que recebe instruções de como poderá adquirir o convite. Possivelmente nós não teremos condição de vender na hora, na entrada, mas quem tiver interesse, junte-se Monte em grupos, vão em amigos. É sábado, final do dia, à noite. É muito gostoso de você se reunir com alguns amigos. E ao invés de ir, como fazemos muitas vezes, um sábado, final do dia, ter lazer em algum lugar, vão ali em conjunto. Se o grupo for grande, a gente até reserva uma mesa gostosa para o grupo. E assim a gente consegue passar algumas horas agradáveis e ajudar a instituição ao mesmo tempo.
Perfeito, a participação
dia
do nosso...
de novembro, às 18 horas.
Perfeito, dia 10 de novembro, às 18 horas, e a participação do nosso ouvinte sempre é muito importante. No telefone, DDD 11 4435 9020, ou pelo nosso celular, esse é o WhatsApp, 997-666-555. A sua participação que ajuda a construir o nosso programa Semana Boa Nova. E, como a Clarissa está me dizendo aqui, muitas pessoas, muitas perguntas, a participação bastante ativa.
É, Flávio, tem bastante pergunta. Mandar um abraço a todos os ouvintes, estão mandando mensagem de esperança, de coragem também, bem importante. Mandar um abraço a cada um. Se eu esquecer algum nome, depois a gente vai repassando. Queria mandar um abraço para o Doutor Grilo, Magali Santeu, Joara Vecchiati, Antônio Paes, o Davi Orico de Itu, Sheila Palovic, Alexandre Irose, Alencar Calista, Assunção Fraga, Leila Velar e Alfredo Sartório. A primeira pergunta, Ângela, é do Salomão de Mauá. São duas, vou fazer uma. A primeira é: o conflito faz parte da evolução espiritual do homem?
Sem dúvida, né? A criatura, para descobrir a si mesma, evidentemente ela se conflita. O Hélio aqui até mencionou, né, na homeopatia, que os iguais são contatados para que haja uma nova solução. Então, evidentemente, o conflito faz parte. Não há quem não vá buscar a luz, não há, em algum momento, ele está em conflito consigo mesmo, com as ideias reinantes do ambiente.
E qual o país que não passou pelo que o Brasil está passando? Corrupção, desonestidade, desordem, etc.
Todos eles passaram, né? Todas as nações contam a sua história, algumas ainda mais sombrias do que a nossa. Pegar Roma mesmo, que foi o centro do mundo. Que devastação foi aquilo, que era uma nação com tanta promessa, com tanta esperança para a humanidade, e quantas sombras, dores e lágrimas deixou em seu caminho. Deixou, sem dúvida, bastante coisa boa também. A lei, o direito, as estradas, os aquedutos, ensinou-nos a engenharia, um monte de coisa. Mas deixou muita dor e sofrimento também.
Hélio Adalberto de Guianazes pergunta: sendo o Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho, não era para nós termos uma vida mais respeitosa? O que falta para a gente atingir esse objetivo? E aí, complementando a pergunta, né, e quando o problema está dentro do nosso próprio lar, esse desequilíbrio?
Ele pergunta no comecinho, é que ele fala assim,
sendo o Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho, não era para nós termos uma vida mais respeitosa?
É só nos tornarmos respeitosos, né? Olha que a maioria se torna respeitosa. Né, todas as pessoas se tornam respeitosas, todos resolverem amar ao próximo como a si mesmo, né, que como Jesus nos ensinou, isso se corrige. Então, a correção está em nós mesmos, né? Quanto mais a escuridão só existe com a ausência da luz, né? Onde tem escuridão é porque não tem luz acesa. Vai acendendo a sua luz, torna-se respeitoso, que em tua volta as coisas vão ficando respeitosas. É maravilhoso isso, parece milagre, mas você começa, você muda, o mundo muda junto com você, né?
E quando o desafio está dentro do nosso próprio lar?
É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, porque o lar ele é constituído por pessoas muitas vezes antagônicas, pessoas que se desrespeitaram, já usando as palavras dele, lá no passado, né? Se desentenderam. Então, estão juntos para se entender. Qual é que começar? É que um começar a baixar as armas, um baixando as armas, todos abaixam em sua volta, né?
Ângelo, a Renata Fiore, ela está nos ouvindo de Minas Gerais, de São Tomé das Letras. Mandar um abraço para o pessoal também. E ela pergunta: existe a possibilidade do nosso país ser liberto em sua maioria do mal que ainda impera em nossa sociedade?
Como o Hélio disse, né, sem dúvida, através da boa conduta, né? A mensagem nós temos em mãos, falta vivê-la, né? A partir do momento que nós não esperarmos os outros mudarem para mudarmos, ou seja, nós mudarmos e darmos o exemplo e começar assim em casa, pela educação, pelo amor, pelo trabalho, sem dúvida, a coisa tende a melhorar, sim.
Marinho, o Ricardo Léo Neto comentou que refletiu um pouco nos comentários que a gente fez a respeito do Brasil receber os espíritos como uma oportunidade de evolução. E aí ele pergunta: aqueles que estão debandando do país, porque aqui tem uma situação que eles não concordam e preferem morar em outros países, eles estariam assim fugindo dos seus desígnios?
É, Mais uma dessas boas perguntas que nos ajudam muito aqui no Semeador. Obrigado, Ricardo, por tua pergunta. É difícil nós generalizarmos. Nós aprendemos com a filosofia espírita que as nossas ações, elas devem ser entendidas em função da sua intenção. Muitas vezes nós julgamos atitudes dos outros baseado numa concepção pessoal, baseado num entendimento equivocado. Nós julgamos com facilidade, né, as coisas. E na realidade nós precisamos aprender sempre a compreender qual que é a motivação, qual que é a intenção que existe por trás. E, sem dúvida nenhuma, aqueles que venham eventualmente a saírem do país, né, por um desalento, por uma desesperança, pensando somente em si, pensando em poder estar em outro lugar melhor, né, eles estão tendo uma decisão legítima, uma decisão que é permitida pelo livre-arbítrio deles, mas nós não podemos dizer que não estejam deixando de pensar só em si, né, quando poderiam também estar aqui contribuindo com tudo que está sendo construído aqui. Nós estamos aqui nesse país, nós não queremos criticar quem sai, né? Nós queremos fazer uma análise à pergunta do Ricardo, né? Tudo depende da motivação de cada um. Existem aqueles que saem do país para irem levar o conhecimento em algum lugar que adquiriram aqui. Existem aqueles que saem do país para irem ajudar outros povos que estão aí. Nós conhecemos vários deles, né? Existem aqueles que saem do país para irem estudar, adquirir conhecimentos e retornarem, regressarem aqui depois, não é? Então são muitas as possibilidades, né? Existem aqueles que saem do país porque nos seus empregos, nas organizações que trabalham, eles são convidados, né? Eles são levados a uma transferência temporária para algum lugar, onde tudo representa um grande conhecimento. Mas aqueles que pensam egoisticamente, né, e desvalorizando a oportunidade que tiveram aqui, e querendo de alguma maneira fazerem essa mudança, podem estar não tomando uma boa decisão, sem fazer julgamento. Se tiver dois minutinhos, eu gostaria de contar aqui um caso que aconteceu na América do Norte, algum tempo atrás. Eu conheci um casal, muito, muito proximamente conheci, porque convivi com eles há algum tempo num intercâmbio familiar, não é? Que tinha uma grande aversão racial. Eles não gostavam dos, lá dos Estados Unidos, dos chamados afro-americanos, dos negros, vamos assim dizer, as pessoas de origem negra, né? Eles tinham realmente uma prevenção, um preconceito enorme. Iam para um restaurante onde tinha, às vezes, algum negro por perto, eles se afastavam. Quando eles iam em algum outro lugar, às vezes na igreja deles, chegava alguém de cor, ou alguém de cor que ali mudava perto da casa deles, eles se incomodavam profundamente. Até que um dia tomaram uma decisão e resolveram sair da cidade de Detroit, onde eles moravam, e foram e mudaram para a cidade de Salt Lake City, onde é a capital dos mórmons. E a principal motivação deles é que lá não existia pessoas de cor. Então eles foram para lá com essa motivação, tá certo? Entre outras, oportunidade de transferência na fábrica que trabalhava e tudo mais. O que aconteceu? Quando chegou lá, eles se tornaram minoria. Porque lá predominava o pessoal da religião mórmon, vamos assim dizer, e eles não eram. E começaram a ser discriminados por isso. E começaram ali a sentir a consequência daquilo que tinham tomado, tá certo? Foi uma grande experiência que vivenciaram, que depois os fez sair de lá e voltar para um outro lugar ainda, não é? Então, muitas vezes, essas defecções que nós fazemos, porque nós não estamos satisfeitos com o que temos aqui, eu vou para um lugar que eu vou ficar melhor pensando só em si, nós podemos encontrar ali alguma coisa mais difícil, pior, e depois regressarmos, né, falando, puxa, que beleza que é esse país, né? Quantas vezes nós, que às vezes viajamos, quando voltamos, a gente sente aquela satisfação de estar voltando para aquele lugar que é nosso, aquele lugar que nós somos acolhidos, né?
Perfeito, nosso programa está tão interessante que nós nem percebemos a hora, né? Já temos que fazer outra inserção comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Ouvinte, não saia e acompanhe-nos pela nossa rádio tão querida.
você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção, pessoal da Rádio ABC, quero fazer um super convite para a Óticas Diniz. Quem aparecer na Ótica Diniz, em nome da Rádio ABC, estará comprando um óculos de grau completo por apenas R$ 499,00 em 10 parcelas de R$ 49,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 49,00 para você ter o seu óculos absolutamente campeão. E mais, você estará ganhando um óculos de sol da Ótica Diniz. Apareça em São Bernardo do Campo, Ótica Diniz, Avenida Marechal Deodoro, 1253. Eu repito, São Bernardo do Campo, Óticas Diniz, absolutamente campeã. Avenida Marechal Deodoro, 1253, em São Bernardo do Campo. O telefone 4330-1458. 4330-1458. A campeã do Brasil, a melhor. Óticas Diniz, boa sorte!
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios, novas atrações. Eu, Milton Grenzi, espero você. Até lá!
A tarde é nossa! Todo sábado, a partir da 1 da tarde.
Bom dia!
Com mais alegria!
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Bom dia, estamos retornando aqui à Rádio AM 1570, Rádio ABC em Santo André, com o nosso programa Semeando a Boa Nova. Esse programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. E o nosso ouvinte também pode nos acompanhar pela Rádio Atlântica 590 AM na cidade de Santos e Baixada Santista. Campinas e cidades do Circuito das Águas também nos acompanham pela Rádio 99.7 FM. O tema de hoje, aqui no Semeando a Boa Nova, trata-se de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o nosso entrevistado, convidado da noite, Ângelo Cerati, que é do Geraldo Ferreira, Centro Espírita, aqui na região de Santo André. O que nós podemos dizer hoje? Se é possível que tenhamos reencarnados no Brasil espíritos superiores para ajudar a liderar o povo na construção de dias melhores?
Não só no Brasil, no mundo, de uma maneira geral, almas elevada, sempre reencarnar em determinadas épocas para ajudar a alavancar o progresso. É evidente que quando aqui estão, muitas vezes eles se misturam ao meio humano e é difícil identificá-los, né? A gente muitas vezes se contamina até das ideias humanas, mais diretamente dizendo, aqueles espíritos menos evolvidos, mas com capacidades de liderança e assim vai, porque eles têm a liberdade a escolher, eles são espíritos ainda em evolução. Mas voltamos aqui a afirmar, né? Nós não precisamos esperar líderes para nos conduzir. Nós é que temos que nos conduzir ao grande líder da humanidade, que é o Cristo. E sim, para que a gente possa ajudar esses espíritos a encontrar o clima adequado e eles poderem desempenhar o papel, que é esse papel de amor, de evolução e de paz. Nós passamos uma época muito precária nas artes, no conhecimento, de uma maneira geral. E precisa tudo isso se orientar num sentido mais elevado, espiritualmente dizendo, para que as coisas saiam bem. Então nós precisamos, antes de esperar líderes que resolvam tudo, resolver-nos a buscar a mensagem de Jesus.
Perfeito. A participação do nosso ouvinte aqui na Rádio ABC, no programa Semana Boa Nova, sempre é muito importante. Porque você entrando em contato conosco, você concorre como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita de Santo... Perdão, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte. Nós temos a oportunidade de participar também pelos telefones DDD 11-4435-9020 e pelo nosso celular 997-666-555, podendo receber mensagens SMS ou via WhatsApp. Você acompanha o nosso programa Semana Boa Nova através do Facebook e também no Facebook Live com imagens pela rádio ABC 1570. Ângelo, nós temos mais uma pergunta também bastante importante. O que, que cada um de nós pode fazer para auxiliar na construção do bem do nosso país?
Começar por não fazer o mal, né? Já é o primeiro passo. Lógico que não basta. Para não fazer o mal, basta cruzar os braços. Aí as outras necessidades ainda estão. Nós precisamos começar a praticar o bem. Aquele bem que o Cristo ensinou-nos, perdoar as ofensas, a dar a outra face, a amar o nosso próximo, a amar mesmo os nossos inimigos, né? Ou seja, aqueles que são contra nós ou não pensam como nós. Então, é através dessa vivência que nós podemos ajudar a nossa pátria. Sermos pessoas corretas, honestas, justas. Não esperar só das lideranças políticas, empresariais, daqueles que estão na frente das coisas. Buscarmos nós mesmos, os indivíduos mais comuns, a conduta correta. Sermos bons filhos, sermos bons pais, sermos bons esposos, boas esposas, trabalharmos realmente, sermos honestos no nosso trabalho, ganhar nosso pão com o sustento, com o esforço nosso próprio, enfim, praticar o bem de uma maneira geral. Esta é a maneira de ajudarmos o nosso país a alavancar-se. As outras coisas irão acontecendo à medida que vamos acrescendo o Evangelho dentro de nós. Já disse o Senhor, busca primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado.
Perfeito, Marinho.
Eu acho que eu gostaria de trabalhar um pouquinho essa contribuição do Ângelo, né? Porque muitas vezes nós pegamos determinadas regras, né? E achamos que estamos fazendo o bem quando nós seguimos aquela regra rigidamente, né? Porque existe uma regra e eu estou obedecendo a regra. Quando na realidade a regra, nós não entendemos por que, que a regra existe, né? Nós não entendemos por que, que nós precisamos cumprir aquilo que é evitar de lesar o próximo, né? Por exemplo, vamos pegar o comerciante que sonega imposto, por exemplo, tá certo? Existe uma lei que diz que não pode. Mas ele não deve simplesmente deixar de sonegar porque ele não quer infringir a lei, né? Ele não deve sonegar, porque quando ele é sonegando, ele está prejudicando alguém. Ele está lesando alguém. Ele está tirando de alguém, né? Quando nós, por exemplo, não cumprimos nossos deveres diante do nosso empregador, nós não estamos simplesmente faltando com uma regra que a gente tem que cumprir aquele dever. Nós estamos lesando o nosso empregador, que ele está pagando por aquilo e nós não estamos dando a nossa parte, né? Então, todas as vezes que nós pensarmos neste bem que a gente está falando, ele deve prevalecer, primeiramente, antes da própria regra, ele deve prevalecer no sentido de respeitar o semelhante, respeitar aquele que está sendo eventualmente lesado por eu não estar cumprindo alguma coisa. Estou numa fila, tá certo? Eu furo a fila. O que, que eu estou fazendo com furar a fila, né? Eu estou desrespeitando o outro, né? Certa vez eu estava numa fila e uma pessoa muito educadamente chegou para mim e perguntou assim: o senhor se incomoda se eu entrar na sua frente na fila? Né? O que, que eu podia dizer para aquela senhora? Eu falei: olha, eu absolutamente não me incomodo, mas a senhora vai ter que perguntar para os outros que estão atrás de mim. Por quê? Porque se eu faço uma concessão naquele momento, quer dizer, ela fica bem, mas ela não percebeu que ela tem outras pessoas com necessidades que estariam atrás naquele instante. Então, essa questão de sermos honestos, cumprirmos com o nosso dever, deve, antes mesmo da gente saber qual que é a lei, qual que é a regra que a gente está infringindo, né? A gente saber a quem que eu estou lesando, o direito de quem que eu estou usurpando, né? O que que eu estou fazendo? E esta é a essência do amar o próximo como a nós mesmos, né?
Mas a pessoa coloca isso muito distante, né, Marinho? É, você fala imposto, assim, né? O governo, você coloca isso muito distante, fica difícil de você entender. Mas você vai numa reunião de condomínio, acho que todo mundo já foi ou
teve essa oportunidade.
Quem vai na reunião do condomínio? Quem comparece? Tem exceções, mas via de regra, quem comparece é quem está sendo prejudicado. Aquele que está sendo prejudicado, que alguém pôs o carro na vaga dele, né? Aquele que tem um vazamento, que está com vazamento do apartamento de cima na casa dele, aquele cara de cima está fazendo barulho na casa. Esse vai. Aqueles que estão bem, que não estão tendo problema, não vão. Ah, não, isso é, não, eu não quero, não me vou envolver com isso, não. Não, isso não é para mim, eles não vão. Só vai quem está com o problema, né? Então, muitas vezes o problema chega para as pessoas, chega para os países, né? Chega para as nações, chega para os grupos de pessoas, para despertar as pessoas, né? Porque se ele não chegar ao problema, ele não desperta. Porque a que o Eugênio falou, não basta se eu não fazer o bem. Bom, não fazendo o mal, já estou bem, né? Mas se não fizer o bem, o mal vai aparecer. Você tem que fazer também o bem. Você tem que avançar. Você tem que se preocupar também com quem ainda está com um problema que você não tem, mas que ele já tem. Isso tem que ser uma preocupação sua, o bem de todos. Não o seu bem em particular, apenas o bem de todos. E na hora que você se envolver para procurar o bem de todos, você certamente não terá, o mal não vai te alcançar.
Perfeito. Querido ouvinte, anote na sua agenda, a partir do dia 13 de novembro, o nosso próximo programa falará sobre a inveja. E o nosso convidado é o Genivaldo Forte, de São Bernardo do Campo, palestrante e tarefeiro espírita na nossa região. O tema de hoje, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nosso convidado, Ângelo Cerati, do Geraldo Ferreira, de Santo André. E esta meia hora do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. A Casa Rossi tem o seu telefone para contato, código 11-4451-7950, código 11-4451-7950. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Casa Rossi, entre em contato conosco através do e-mail programasbn@gmail.com. Nosso ouvinte pede para que nós possamos repetir o nosso telefone WhatsApp. É o código 11-997-666-555. Ângelo, nós temos por hábito pedir para o nosso entrevistado uma palavra especial e que venha a complementar o tema da manhã de hoje.
Fora da caridade não há salvação. Se a gente quer a salvação para a nossa pátria, precisamos colocar o bem em ação, que é a caridade, para que levantemos realmente a nação naquilo que ela deve se levantar: no amor, na paz, no trabalho honrado, na dedicação à família, ao semelhante, à vida de uma maneira geral.
Perfeito. Os nossos ouvintes participam ganhando gentilmente um livro cedido, e que o ganhador da nossa primeira hora de hoje foi a Cláudia Cristina. E nós já temos o ganhador da segunda hora, é a Joara de Diamo, que elas podem retirar esses livros gentilmente cedidos na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, que às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 horas às 11h30, na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, em Santo André, aqui. Marinho, nós temos mais uma pergunta muito importante para complementar o nosso tema. Qual é a importância das nossas preces diante do momento que o país atravessa?
Quando nós falamos em preces, quando nós espíritos usamos a expressão vibrações, né, talvez precisamos fazer uma explicação anterior ao nosso ouvinte que não é espírita, o nosso ouvinte que é simpatizante do espiritismo, que ainda não frequenta a casa espírita, né? Nós precisamos sempre ter em mente que o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar, tem uma força muito grande, né? Se nós imaginarmos que o nosso pensamento transmite uma força, transmite um magnetismo, né? E é através também do pensamento do outro, é através do magnetismo do outro que nós também recebemos as influências todas, né? Nós começamos a entender o significado mais profundo, o alcance maior que uma prece tem, né? Principalmente quando nós estamos com sinceridade, principalmente quando nós estamos deixando de simplesmente mover os lábios e fazer uma prece decorada que alguém nos ensinou que aquela prece é daquele jeito que é feito, né? Quando nós temos aquela prece sincera, profunda, quando nós queremos aquele momento de espiritualidade, aquele momento que eu procuro me identificar, que eu procuro me encontrar com Deus, que eu procuro me conectar com Deus, a capacidade a força que existe, se transmite pelo magnetismo do amor num processo desse, é incrível, é enorme, né? Então, todas as vezes que nós efetivamente nos damos o tempo de fazermos uma prece verdadeira, uma prece sentida, uma prece com a intenção mais pura que a gente possa imaginar, nós podemos ter a certeza absoluta de que ela encontra no plano espiritual a sua consequência benéfica que vai existir. Agora, você imagina quando nós fazemos isso em grupo, né? Imagina quando nós nos reunimos e fazemos isso em grupo, e quando nós conseguimos em grupo construir essa conexão, esse momento de espiritualidade, a força que existe. Nós teremos no dia de amanhã, por exemplo, lá no Núcleo Espírito Semeador, um evento que acontece todo último domingo do mês, às 8h30 da manhã, lá na rua Itapiranga 312. Nós nos reunimos, não são muitas as pessoas que vão, porque como é muito cedo, e a gente faz propositalmente para que seja cedo no domingo, às 8h30, nós nos reunimos para exatamente fazer o que essa pergunta diz. Fazemos uma prece em favor do momento que nós estamos existindo. A gente fala que é uma prece em favor da paz mundial. Já perguntaram para nós, mas uma prece traz paz para o mundo, né? Nós falamos, não, possivelmente não. Mas nós sabemos que naquele instante, naquele momento que nós estamos ali, reunidos, com sinceridade, fazendo uma prece, fazendo os comentários, fazendo a nossa reflexão com profundidade, os espíritos amigos estarão usando aquele magnetismo de amor para ajudar alguém em algum lugar naquele instante. Muitas vezes uma decisão que está sendo tomada naquele momento, infeliz, com aquela ajuda pode ser revertida, né? Um doente pode ser atendido, uma pessoa que vai eventualmente cometer o suicídio pode ser influenciada a desistir daquilo, tá certo? Então essa é a força que existe naquele instante, naquele momento. Então é muito importante, nesse momento também que o pai está vivendo, que as casas espíritas, os núcleos religiosos das mais variadas denominações possam oferecer situações de preces em favor deste momento que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma.
O Geraldo Ferreira, que é assistencial espírita Geraldo Ferreira, no domingo próximo,
amanhã,
estará em vibração, a partir das 8 horas da manhã até às 17 horas, terá sempre um grupo lá em vibração,
se revezando,
se revezando pela, para que haja paz, um dia, um dia de paz, um dia de harmonia, né, na, nas, e se você não puder, não tiver, não fazer parte de nenhum grupo, você pode fazer na sua casa, né, na sua casa, se reúne com a sua família, e sempre que você puder, ao longo do dia, vai, lembra sempre, peça, peça a Deus, faça uma prece para o país, né, independente, para que vencidos e vencedores, né, se harmonizem no final e não haja nenhum tipo de retaliação, né, futura.
Perfeito. A Clarissa tem contribuições dos nossos ouvintes aqui também no Facebook e algumas perguntas que nos foram formuladas.
Antes, Flávio, queria agradecer de coração os ouvintes hoje. Eles foram muito carinhosos, bastante gente. Mandar um abraço para a Sandra do Jardim Alvorada, Dirce do Valparaíso, Solange de Santo André, a Santinha e o Roberto de São Mateus, Donizeta Basílio, Cristina Cerati, Márcia Lima, a Gabi de Itu, Assunção Fraga e a Vanessa de Santo André. É, como a gente tem audiência rotativa, Ângelo, é bom a gente sempre voltar em alguns assuntos importantes, né? E a Assunção Fraga, ela comenta sobre um vídeo do Haroldo Dutra, que fala, né, sobre a pátria do Evangelho, o significado do fato do Brasil acolher esses espíritos. E ela queria entender acolher espíritos, e é essa que é a função de ser pátria do Evangelho. E ela queria entender um pouco o que a gente pensa sobre isso.
É a função do coração do mundo, né? O coração é o que acolhe, é o que envolve. O Evangelho, a pátria do Evangelho, é a função educadora do Espírito. Então, ao mesmo tempo que acolhe os Espíritos necessitados, através da mensagem do Evangelho, que todos têm acesso. Como aqui dissemos, no Brasil, em qualquer lugar, você pode encontrar uma igreja evangélica, uma igreja católica, um centro espírita, uma doutrina qualquer que te ensine uma mensagem elevada, superior, bastando que nós, os religiosos, ou mesmo os não religiosos, a vivam no seu dia a dia para implementar esse projeto. Foi o projeto do Cristo. Enquanto na Europa o mundo se degradava nas lutas fratricidas, no ódio, o Senhor sonhou para o mundo um local onde pudesse albergar a sua mensagem do Evangelho. Mas não esqueçamos, não é privilégio. Lembremos do povo de Deus, que são os judeus, e como lá a mensagem de Deus foi inserida, e até hoje é um povo que ainda vive conflitos, embora tenha mais uma certa harmonia entre eles mesmos, mas na vizinhança, de uma maneira geral, é um povo que vive ainda em conflitos. Não conseguiu ainda, mesmo sendo o povo de Deus, a total harmonia necessária. Então não é um privilégio ser a pátria do Evangelho, é uma missão, é um trabalho para nós brasileiros aqui construirmos uma nação digna a recebermos realmente as pessoas que querem um mundo melhor, que querem se tornar melhor e querem fazer o melhor. Busquemos assim mesmo essa mensagem do Evangelho para vivê-la, sobretudo. Sem dúvida a gente ensina a propá-la, mas, acima de tudo, vivê-la com o nosso semelhante, independente da sua crença, da sua maneira de pensar, da sua maneira de sentir, respeitando sempre o outro.
Perfeito, Ângelo. Nós temos por hábito fazer indicações de alguns livros, né, para que o nosso ouvinte também tenha a oportunidade de trabalhar melhor o tema da manhã de hoje. E, obviamente, o livro indicado é Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Nós poderíamos indicar mais algum, Ângelo?
A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Que é uma obra extraordinária que fala, enquanto Brasil, Coração do Mundo fala do Brasil, A Caminho da Luz fala de todos os, da evolução do orbe, de uma maneira geral, da missão dos povos. É muito belo e muito digno o livro do nosso irmão Emmanuel pela psicografia de Chico.
É a leitura fundamental, né? A Caminho da Luz, até para que se entenda um livro e complete o outro, né?
Perfeito. E Ângelo, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, gostaríamos das suas considerações, a sua mensagem para o nosso ouvinte, de esperança, de fé, se Deus abençoar para dias melhores.
Exatamente, né? Que mantenhamos o clima de oração, de vigilância, e levantemos a bandeira da paz, que é a bandeira do Ismael. Ismael, o anjo que Jesus colocou para proteger a nossa pátria, guiá-la nos seus destinos espirituais. Tomemos a sua divisa por nossa, que é Deus, Cristo e caridade. E deixemos os ódios de lado. Lembremos que a mensagem do Evangelho é mensagem de amor, de paz. E façamos o nosso trabalho de forma digna, respeitosa, conforme as nossas convicções. Trabalhemos para um futuro melhor. Que Jesus assim nos abençoe.
Perfeito. Nosso programa termina agora, mas você pode ficar conosco no Núcleo Espírita O Semeador, na Rua Itapiranga, número 312, em Santo André, São Paulo. No nosso site www.semeador.org, você pode ouvir o programa de hoje e todas as outras edições que ali estão gravadas, para que você possa estudar, você possa utilizar no carro e, de qualquer forma, ouvir esses programas tão especiais, devidamente cuidados, para que todos sejam muito bem atendidos. E as nossas próximas atrações aqui na Rádio ABC, você vai ficar com o programa João Ferreira, o João Ferreira e a Edeli e o Aguinaldo. E também, a partir das 23h30, a história de uma mensagem com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Primavera é na Rádio ABC.
Rádio ABC.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box. 4144-9000. 4144-9000. 4144-9000.
Os maiores comunicadores do rádio estão aqui.
Comigo, às 6 da manhã.
Bom dia, ABC.
As primeiras notícias do dia, prestação de serviço e, principalmente, alegria, alegria, alegria.
Às 11, tem Rony Magrini.
Eu tô aqui na Rádio ABC com o show do Rony Magrini, fazendo rádio do jeito que você gosta.
E às 2 da tarde tem Laércio Maciel.
Passando aquela tarde gostosa, sempre trocando ideias, falando de família, aquele bom papo e sempre com a sua participação.
Laércio Maciel.
E aos sábados, às 10 da manhã, tem João Ferreira,
o amigo da família brasileira, agitando seu final de semana.
Continue ligado na rádio que mais cresce na audiência. E se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda:
ABC.
ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Agora na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança do João. Do João. Do João.
Gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC, amanhã,